Olá, eu sou a Mabel Cristina Dias. Nós vamos dar sequência ao estudo das sete leis herméticas e como elas podem ser aplicadas na nossa vida prática. O estudo destas leis universais, que explicam como funciona a realidade última, a base, o fundamento da realidade, é essencial para uma pessoa que queira ter uma vida com mais prosperidade, uma vida onde as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, é para as pessoas que querem ser bem-sucedidas em todos os níveis e principalmente para aquelas pessoas que querem obter a autorrealização. O que é autorrealização? É a realização do propósito da alma da pessoa. Essas sete leis foram trazidas para o planeta Terra há milênios. Elas foram estudadas por tradições secretas, filosóficas e espirituais lá da antiguidade e hoje em dia elas estão meio que na moda. Elas estão abertas ao público e isso desde que o livro Kybalion foi publicado no início do século passado. E como eu sempre digo, eu gosto de frisar bem, não é porque um conhecimento está aberto que ele vai ser compreendido logo de início. Tem toda um caminho a ser percorrido. Então, apesar de disponível, esse conteúdo vai ser prático para quem? Para aquelas pessoas que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou seja, aquelas pessoas que estão abertas ao entendimento desse conhecimento universal. Até aqui, nós explicamos quatro leis. A primeira foi o mentalismo, que diz que tudo que existe, o todo, é mente. Tudo que nós conhecemos, manifesto, antes foi pensado pelo todo. E assim como o todo faz isso, nós também fazemos isso no dia a dia. Nós temos uma mente e uma mente que é capaz de criar uma realidade. Sabendo como fazer isso, é claro. A segunda lei é da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. Isso significa, existe um mesmo padrão acontecendo nos diferentes planos e dimensões da realidade. Então, como eu acabei de dizer, se tudo é mental, nós fazemos parte desse tudo, desse todo, que é infinita inteligência, criatividade, poder. Nós temos um fragmento deste todo, nós somos a parte. E por correspondência, nós também podemos criar mentalmente a nossa própria realidade. A terceira lei é a lei da vibração, que diz que nada no universo está parado. Tudo está vibrando numa determinada frequência de onda. Isso é específico para cada coisa, para cada ser. E cabe a nós mantermos a nossa vibração o mais alta possível para que por ressonância, por eletromagnetismo, nos venha também coisas, situações, pessoas de vibração alta. A quarta lei, a da polaridade, nos diz que tudo que existe no plano da manifestação, onde nós estamos, tem dois polos. Duas forças opostas, mas complementares, que são idênticas em natureza, porque elas fazem parte da mesma unidade, mas elas são diferentes em grau. Então, tudo tem uma polaridade. Tudo no universo, na nossa mente, na nossa vida, na nossa saúde, os acontecimentos, tudo tem polo. Polo positivo e negativo. Nós precisamos identificar isso e procurar manter um equilíbrio entre esses polos que existem dentro de nós. Hoje nós vamos estudar a quinta lei hermética ou princípio do ritmo. O que diz essa lei? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo à medida da sua oscilação para a direita é a mesma que é da esquerda. eles se compensam esses movimentos do pêndulo. Sobe para a direita, desce, sobe o mesmo para a esquerda e desce, e assim vai. E essa lei diz: o ritmo ajusta e equilibra. Essa lei do ritmo pode ser entendida como a constatação de que não existe estabilidade alguma na vida. Muitos de nós buscam essa estabilidade o tempo inteiro, seja na profissão, no emprego, nos negócios, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças e até mesmo na evolução espiritual. A pessoa acha que porque está estudando agora espiritualidade, está se envolvendo com isso, que ela vai ultrapassar um patamar logo de início e ela não vai retornar àqueles pensamentos do ego, aquelas oscilações mentais, etc. Isso é um engano. É preciso muito investimento, muito tempo, disciplina para se chegar nesse patamar. Mas vamos ver isso daqui para frente. Então, gente, a vida é movimento. E movimento é mudança. Pois o todo no qual nós estamos gera infinitas possibilidades para a criação. É assim que nós podemos crescer. É assim que o todo cresce em complexidade e informação. Tem uma máxima que diz que a estagnação é igual à morte. Então, as pessoas que buscam estabilidade acabam atingindo estagnação. Lembra que eu disse que se existe algo que não muda, é a própria mudança? Pois então, a mudança é o resultado do eterno movimento da vida, que flui em ciclos, ciclos esses bem definidos em todos os planos da existência. Existe uma agenda correndo, ciclos que vão e que vêm, e nós precisamos completá-los. Tudo na vida se transforma, mais dia menos dia, seja nesta encarnação ou em outras. Não existe um equilíbrio estático no mundo. Todos os fenômenos naturais apresentam um movimento incessante. E é esse movimento constante que faz com que os fenômenos naturais existam. Por exemplo, todos os seres vivos estão vivos porque estão constantemente trocando matéria e energia com o ambiente. Seres vivos são sistemas abertos. Se esse movimento de troca, de vai e vem, de matéria, de energia, para, o ser vivo morre. Morre o corpo biológico, ok? A consciência nunca morre. Outro exemplo, as estações do ano se alternam porque há, na base desses ciclos, um movimento da Terra em relação ao Sol, que por sua vez também se move em relação ao centro da galáxia e assim por diante. Então, esse movimento que a Terra faz em volta do Sol é que determina esses ciclos infindáveis das estações do ano. O tempo passa e com ele nós podemos perceber que as formas mudam. Seja o nosso corpo físico vai mudando, vai ficando diferente. Podemos perceber essa mudança do tempo na erosão que existe numa encosta, num morro, numa montanha. Podemos perceber isso naquela flor bonita de hoje que amanhã está murcha. Tudo nasce, cresce, amadurece e morre, e volta a nascer sob outra forma. Por isso que os ciclos são perpétuos. Esse ciclo que estamos completando na nossa encarnação, ele segue o ciclo anterior e ele precede o ciclo posterior de encarnação. Nós podemos ver esses ciclos claramente no período de um único dia. Basta você olhar para o céu, as mudanças que acontecem no céu, na temperatura, na quantidade de luz do dia. Quando nós observamos as estações do ano, nós podemos ver o efeito disso na forma. Nós sentimos mais quente, mais calor ou mais frio, nós percebemos a vegetação que pode ficar mais verde, mais seca, mais escura, o comportamento dos animais, o comportamento dos seres humanos que costumam ficar mais alegres quando o verão chega e mais introspectivos, calados no inverno, mais recolhidos. O mesmo acontece com as nossas situações de vida. Elas não duram para sempre. Em uma época nós podemos estar bem afetivamente, em outra, mal. Mas se nós dermos tempo ao tempo, a fase boa voltará e também passará, e assim sucessivamente. Só que nem sempre nós percebemos isso e nós acabamos tentando perpetuar os nossos momentos bons, nos agarrar a eles. E da mesma maneira, nós gostaríamos que os momentos ruins desaparecessem em um passe de mágica. Mas quem é sábio, sabe que tentar fazer isso, congelar alguma coisa, é a fórmula certa para a desilusão e a frustração. Até as eras mudam. Nós estamos vivendo agora uma clara mudança de era neste planeta. Nós estamos atravessando um período em que a consciência humana está, pouco a pouco, despertando. Ela está acordando para o fato de que nós somos co-criadores da nossa própria realidade, que não somos vítimas do destino, que temos responsabilidade sobre a nossa felicidade e que influenciamos o bem-estar de outras pessoas e outros seres, porque estamos todos conectados. Esse é o momento em que percebemos que não somos separados uns dos outros, como pode parecer. E que o que nós estamos fazendo agora vai ecoar pela eternidade. Olha a importância da nossa consciência, do nosso entendimento. Esse movimento do planeta Terra agora, da humanidade, é um movimento que vinha aparentemente lento, porque nós estamos acostumados com a rapidez, então nós não observamos esse movimento atentamente, mas ele está presente e a cada dia ele fica mais nítido e intenso. Mas é preciso querer enxergar isso e é preciso muita vontade para participar ativamente deste período de mudança e também de termos compaixão para com as nossas falhas e com as falhas alheias também. Olha, o fato de você ter se interessado por esse canal e por esta série em específico, as 7 Leis Herméticas, é um sinal bem nítido desse novo tempo, do despertar. Tentar resistir a isso gera todo esse mal-estar que nós estamos percebendo e sentindo dentro de nós e também ao nosso redor, na nossa família, no nosso local de trabalho, na realidade aí fora. O que devemos fazer? É preciso soltar isso e deixar que esse ciclo se finalize para que possa iniciar o próximo ciclo. Todos os aspectos naturais, os fenômenos da natureza, quanto os fenômenos psicológicos dentro da nossa mente, seguem esses padrões cíclicos. Você pode notar que nós conseguimos oscilar o nosso estado mental em minutos, saindo da alegria, indo para a tristeza, da paz interior para o inferno mental, e o contrário também pode acontecer. nós subirmos na escala vibracional. O nosso eu inferior, chamado também de ego, ele tem disso, essas oscilações. E se nós estivermos totalmente identificados com o nosso ego, meu nome, minha profissão, eu sou filha de quem, eu sou mãe de quem, qual o meu papel nessa sociedade, a minha história passada, as minhas crenças, o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando nós estamos identificados com o nosso ego totalmente, não percebemos que temos uma essência imortal, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas vão oscilar o dia todo, todos os dias, ora bem, ora mal, ora entusiasmados, ora desanimados, e assim por diante. Eu recebo muitas mensagens dizendo, onde as pessoas dizem que elas não conseguem manter um padrão mental positivo. E então elas começam a duvidar desse processo todo. E o que, que eu digo para elas? Olha, o ego é assim mesmo. Se você está oscilando muito, é porque você está agindo somente pelo ego. Você não está instalando em si, restaurando a sua conexão com a sua essência. A essência não tem disso. É o ego que tem. O ego quer ter controle de tudo, quer ter poder sobre tudo, então ele não quer que as coisas que estão boas para ele mudem. E aí é que nós começamos a cair, né, na autossabotagem. Estamos bem, daqui a pouco entra um pensamento negativo, esse pensamento negativo chama outro negativo, mais um, daqui a pouco a emoção já está negativa, é raiva, é medo, ansiedade, é pânico, e daqui a pouco você já está falando coisas coerentes com isso, agindo, fazendo suas escolhas coerentemente conforme seu estado mental, e aí os resultados, o que, que vão ser? Bons? Não. Mas tudo é aprendizado. Mas nós não precisamos aprender pelo sofrimento, ok? Nós podemos aprender pelo conhecimento, pela aplicação do conhecimento. Mas isso tem que ser feito de forma contínua, sem desanimar, sem desistir. Porque quando você desiste, aí deixa, eu vou desistir disso. Eu não queria ter despertado, eu não queria mais estar neste caminho de iluminação, quero voltar a ser o que era. Esquece, isso não existe. Uma vez que você viu a coisa, você tem que enfrentar, tá? A gente não cai nesse estado mental assim tão fácil, tá? E como sair dessa oscilação de pensamentos e sentimentos, esse pêndulo? Se a lei do ritmo diz que a mente vai estar uma hora no pico, outra hora no vale, outra hora no pico, outra hora no vale. A saída é saltar de patamar, sair desse modo do eu inferior, do ego, que fica oscilando, a mente fica oscilando, e entrar num patamar, num modo do eu superior. Essência, centelha divina, não importa. Então, sair do ego e deixar a centelha divina atuar. Para isso é preciso aprender a não se identificar mais com o ego. Nem com ele, nem com as suas predileções, com as suas aversões. Que o ego é cheio disso, né? Ai, adoro isso e detesto aquilo. Então, como é que um ego vai sobreviver ao ritmo, à lei do ritmo? Então, quando acontece uma coisa que tira o ego do controle, ele desaba, aí começam os problemas sérios e as somatizações, a pessoa fica doente, fica perturbada mentalmente. Nós temos controle sobre a nossa vibração, a nossa mente e a criação da nossa realidade. É preciso que todos entendam isso. Não é porque ainda não se aprendeu a fazer isso que isso não existe. Os sábios de todas as épocas sabiam disso e criavam suas realidades e tal conhecimento aí para todo mundo. É preciso que você se permita ir para um patamar superior de consciência, onde você poderá observar o ego atuando e as suas oscilações. num patamar onde você pode ver as situações da sua vida oscilando. Ora você está com mais facilidade no trabalho, nas finanças, ora não. Mas isso é um pêndulo. Quando você olha de fora desse pêndulo, você percebe, de um ponto de vista acima, superior, que isso vai e volta. E que a única maneira sensata é não ter apego a nenhum estado, a nenhuma pessoa, a nenhuma situação, porque tudo muda. É fundamental compreender que tudo passa. E aceitar isso. Como diz o budismo, tudo é impermanente neste mundo da manifestação. Então, por que sofrer por algo que sabemos que é impermanente? É um sonho que se esvai. E isso não precisa ser encarado de uma forma negativa. A nossa alma anseia por experiências evolutivas. Ela quer movimento, ela quer informação, ela quer vivência, experiência. Nós somos, cada um de nós, partes individualizadas do todo, centelhas dele, fractais, como eu já disse. E nós estamos aqui para ter experiências, para nós, para nossa evolução, e essas experiências vão agregar informação ao sistema todo. Então tudo cresce, é um jogo de ganha-ganha. Por que resistir a isso? E como seria possível para nós termos novas experiências se as situações não mudam? E se dependesse de nós, vocês sabem, nós ficaríamos eternamente vivendo movimentos maravilhosos e fugindo dos desafios, não é mesmo? Isso chama zona de conforto. Só que permanecer na zona de conforto não promove crescimento, e vida é crescimento. Quando estamos indo em direção ao mesmo movimento da vida, do universo, que é crescimento, isso nós chamamos de bem. Quando resistimos ao crescimento e vamos no sentido contrário, é isso que nós chamamos de mal. Se nós não sairmos desta zona de conforto espontaneamente, a vida nos tira dela, ok? Você já ouviu falar na teoria do caos? Essa é uma teoria matemática complexa que estuda o acaso, ou a lógica do universo, se você preferir. E essa teoria envolve, entre outras ferramentas, a estatística. A teoria do caos, ela não é uma teoria de desordem, mas ela busca, no aparente acaso dos fenômenos naturais, ela busca uma ordem implícita que está por trás, subjacente. E essa ordem é determinada por leis específicas, por leis precisas. Através dessa teoria do caos, nós podemos perceber que existe sempre uma lógica norteando todos os acontecimentos, mesmo aqueles aparentemente casuais. Assim como os sábios da antiguidade, do hermetismo, já tinham observado. Agora a ciência que está vendo. O mais importante é entender que, se contribuirmos com os fatos que estão nos acontecendo, com a nossa realidade que está chegando até nós, se nós não atrapalharmos, se nós contribuirmos pela nossa força de vontade, pela nossa decisão, porque nós somos seres de livre-arbítrio, nós podemos mudar essa nossa sorte acelerando ou atrasando os processos da vida. E até impedindo, veja bem, que coisas boas ou ruins aconteçam. É importante aprender a surfar nas ondas do caos, ora em cima, ora embaixo. Não perder o equilíbrio. Continuar surfando. E sabendo que a vida é um pêndulo que sobe e desce para ambos os lados, que ora estamos em cima, ora estamos embaixo, ora estamos à direita, ora à esquerda, nós podemos aprender a fluir com tranquilidade, sem cair na euforia quando tudo está bem e nem no desespero quando tudo está mal. Isso se chama lei da neutralidade, que é a capacidade de se manter centrado internamente, quando tudo está mudando externamente. Isso chama autodomínio. Os sábios têm essa capacidade, os mestres, e todos nós também podemos. É um exercício, requer estudo, força de vontade, aplicação, persistência. E mais, nós podemos nos antecipar às mudanças para não sermos pegos de surpresa. Tem coisas que estão fora do nosso controle, mas será que nós podemos nos antecipar? Sim, como? Nos preparando, nos desafiando constantemente, procurando ultrapassar os nossos limites, aprendendo mais e mais, trabalhando muito, experimentando mais, vivendo mais, com intensidade, mas também com profundidade. Se você soubesse que algo está chegando, um momento mais difícil no planeta, que pudesse comprometer a nossa vida, seja isso um processo físico, seja uma mudança na economia, no abastecimento de suprimentos, o que você faria? Você esperaria aquilo chegar na sua porta ou você se prepararia, estocando um pouco de alimentos, de água, guardando um pouco de dinheiro, tendo uma vida um pouco mais simples, aprendendo a cultivar o próprio alimento, a ter mais autonomia, a não depender tanto da tecnologia e etc. Tudo pode ser melhorado quando usamos medidas de precaução. Nós não sabemos, mas as mensagens estão por aí. Basta estar atento. Tem um provérbio que representa muito bem essa lei do ritmo. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então, não importa o que aconteça lá fora, se estivermos fortes, centrados, equilibrados, as coisas passarão por nós e retornaremos em um outro ciclo. O universo muda, isso é um fato. E eu pergunto agora, como você está interagindo com as mudanças que a vida está trazendo? Especialmente agora, nesta época de intensa mudança social. Essa lei hermética do ritmo, assim como a lei da vibração, nos faz pensar na sorte, não é? Sorte não no sentido de aquele acaso feliz, mas como algo que você cria através da qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e do seu comportamento. Sim, porque você é co-criador, você é co-criadora da sua própria realidade e não mero espectador da vida. Não existe sorte, existe co-criação. Se ela for consciente, melhor ainda, porque nós co-criamos inconscientemente. Os nossos problemas, por exemplo, são criados por nós inconscientemente. Para se atingir o sucesso, é preciso que uma sucessão, uma cadeia de eventos aconteça em seu favor, como no efeito borboleta, em que um mínimo detalhe diferente pode mudar tudo, conforme nos ensina a teoria do caos. Você já ouviu falar que o bater de asas de uma simples borboleta de um lado do mundo poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo? Ao longo da nossa vida, Os fatos podem parecer imprevisíveis, podem parecer aleatórios. E a vida é assim, mas são as nossas decisões e a maneira com que nós nos relacionamos com os acontecimentos da vida é que vão determinar essa nossa sorte ou azar. A lei do ritmo pede que você colabore para aumentar as chances de que o melhor aconteça para você, não resistindo às mudanças e fazendo a sua parte. Não é ficar assim, observando os ciclos acontecerem, não. É fazendo a sua parte, é surfando nas ondas do caos. E isso acontece quando você usa corretamente o poder do pensamento e do seu sentimento alinhados à ação. Tem que ter ação. Não uma ação qualquer, chutar qualquer coisa. Não, mas uma ação inspirada na sua sabedoria interior. Você precisa fazer essa reconexão com essa parte sábia dentro de você. Ela tem toda a informação que você precisa, lembra? Toda a informação do todo está dentro da nossa essência, da nossa centelha. Os gregos antigos acreditavam que o destino era regido por três entidades, as moiras. Elas fiavam a vida dos seres humanos. Será que existe algum ser que determina o seu destino? Destino não é acaso, não é determinismo, é resultado. Resultado de um conjunto de forças que atuam sobre você, baseada em suas ações passadas e que geralmente envolvem outras pessoas. E o destino, que nós chamamos, tende a corrigir o desequilíbrio do sistema de um grupo de pessoas, como se fosse um quebra-cabeças, quebra-cabeças gigante, ao qual nós não temos acesso. Destino é aquilo que não está sob nosso controle direto, mas que não é obra do acaso, e sim das leis naturais. Do nosso próprio campo eletromagnético, que você emana, volta. Do conteúdo presente nos nossos corpos sutis, do karma que nós mesmos criamos. O mais importante aqui é nós fazermos o máximo, apesar das limitações atuais que nós temos. Assim, nós conseguimos limpar tudo isso que nos aprisiona no tempo devido. O tempo é o tempo do todo, não o nosso tempo do ego. Se você tem ansiedade, coloca pressão sobre aquilo que você deseja, você atrasa o processo e não acelera. Então é necessário deixar a vida fluir e não resistir às mudanças naturais, que em última instância vêm não só para o nosso bem, mas para o bem de todos os envolvidos conosco. E a reencarnação é uma oportunidade que nós temos não só de resolver pendências do passado, mas fazer melhores escolhas, fazer diferente dessa vez. Nós podemos em cada encarnação viver outros arquétipos, ter outras experiências. Mesmo sem saber o que aconteceu em vidas passadas, cabe a cada ser seguir os preceitos básicos do bom viver, não prejudicar o outro. O ideal é ajudar e ajudar e ajudar, mas pelo menos não prejudicar. Isso já seria uma grande coisa, não? Então, sem esse entendimento sobre o processo reencarnatório, para que ele serve, como aproveitar melhor, tudo parece muito misterioso, nebuloso, injusto, né? Então, quando você pesquisa e aprende sobre como o universo funciona através das leis herméticas, você se torna uma pessoa mais sensível, mais capaz de fazer uma reforma interna e explorar ao máximo as suas possibilidades nessa encarnação. Quanto maior o nível de consciência que você tem quando sai dessa encarnação, quanto mais ela cumpriu o seu plano reencarnatório, seu propósito de vida, quanto mais você praticou o bem, maior o salto que você dará após desencarnar. Mais rapidamente você vai recuperar a sua consciência e passar para novos níveis de aprendizado, novos trabalhos e novas experiências. E isso tudo leva ao crescimento do ser. Não dá para impedir isso. Não dá para ficar preso a nada, apegado a esta vida, apegado às pessoas, a nada. É viver esta vida com intensidade, Então, não importa saber o que você viveu em vidas passadas, mas aproveitar essa vida ao máximo, porque ela passa muito rapidamente. E o nível de distrações que nós temos atualmente é elevadíssimo. Basta observar nas suas redes sociais, nas televisões, como procuram nos distrair daquilo que é o mais importante para nós, que é a nossa evolução espiritual e a nossa expansão de consciência. A lei do ritmo nos lembra para não deixarmos as oportunidades passarem. A prosperidade que nós chamamos não é ganhar dinheiro, é um estado de consciência que envolve estar atento às oportunidades que a vida traz e leva, e não perder tempo, não procrastinar e aproveitar. Aproveitar significa trabalhar no sentido de multiplicar os recursos que você tem, seja dinheiro, tempo e energia. Ok? As pessoas prósperas estão sempre prontas para mudar o que for preciso na sua vida até conseguir seus objetivos. Nós fazemos a nossa sorte. Essa lei diz que o improvável vai acontecer em nossa vida. Que hoje nós estamos no pico, amanhã estaremos no vale. Então, o caos não é uma desordem, é uma forma sutil de ordem que nos impulsiona ao movimento da vida e à mudança. E para surfar nas ondas do caos e atingir o pico novamente, é preciso aprender a multiplicar o que se tem. É preciso ter conhecimento. Isso é ser próspero. Bem, nós vamos ficar por aqui hoje. Fique bem e com o meu abraço de sempre. Até mais.